Bom dia a todos, que a palavra de Deus seja viva e eficaz no nosso meio, amém? O nosso conforto é que Deus deu uma mula, estamos aí, né? Graças a Deus, a palavra de conforto do pastor, fiquei mais feliz agora, mais tranquilo. Estava preocupado, pastor aqui, a gente sempre fica nervoso. Foi bom, se Deus de fato usou uma mula, a gente está tranquilo. Eu espero que Deus fale alguma coisa hoje. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. Nós estamos lendo na versão da NVI, você está conectado com o seu telefone. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Que a palavra de Deus nos abençoe nessa manhã. Irmãos, nós estamos num período do ano em que nós olhamos para frente e nós olhamos para trás. Nós, naturalmente, olhamos para esse ano e nós fazemos aquela espécie de balanço. Nós, quando vamos preparando, por exemplo, a ceia de Natal, quando nós vamos olhando para o final do ano, olhando para o culto de ano novo da igreja, nós vamos lembrando aquilo que nós vivemos. É bem verdade que aquilo que nós vivemos muitas vezes estava dentro do nosso plano e muitas vezes não estava. Nós estamos num período do ano em que nós estamos olhando de fato o nosso planejamento, tanto o que passou quanto aquele que virá. E certamente algumas coisas fugiram um pouco ali do nosso mapa, algumas coisas fugiram do nosso radar, e isso acontece, isso é natural da vida. Mas existe uma realidade para nós, como homens, mulheres, filhos de Deus, criaturas criadas por Deus, que nós não lidamos muito bem quando, por exemplo, esses planos não dão muito certo. Nós não lidamos muito bem quando a rota da vida resolve mudar de repente. Nós não lidamos muito bem quando o emprego projetado não acontece, quando a renda projetada não ocorre, quando o filho planejado não vem, quando o relacionamento esperado não vai para frente, quando o ministério que carrega expectativas por algum motivo não anda, quando aquele sonho e aquela vontade de receber aquela promessa ainda não aconteceu, porque Deus ainda entendeu que não é o tempo. Nós lidamos muito mal com quebras de expectativas. E para alguns, olhar para o ano que passou talvez seja algo muito difícil, muito doloroso, justamente porque houve um tempo ali de mudança, de transformação de plano. Isso é algo que ocorre com a gente. Todos nós que colocamos a nossa vida nas mãos de Deus passamos por isso. E o texto que nós lemos, ele nos dá uma pista muito especial sobre isso. Sobre o momento em que Deus age e o momento em que ele resolve mudar os planos da nossa vida. Por mais que seja desconfortável, por mais que não seja muitas vezes agradável, quando nós colocamos a vida na mão de Deus, o ministério na mão de Deus, a família na mão de Deus, nós aprendemos uma coisa que o nosso pastor fala sempre a nós, pastores: nós perdemos o controle. Porque a partir do momento que nós nos convertemos, nós entregamos a nossa vida para Deus, nós abrimos mão do controle da nossa vida e nós entregamos esse controle para Deus. Quando isso acontece, nós precisamos entender o que vem como consequência. Às vezes nós somos irmãos muito românticos nesse processo, achando que o fato de entregarmos a vida na mão de Deus significa que tudo vai acontecer da forma que eu planejo, da forma que eu espero, quando isso pode não ser bem assim. Porque Deus, ele tem uma vontade, Deus, ele tem um propósito, Deus, ele tem um caminho que pode ser diferente do nosso. E o texto que nós lemos é um texto de um episódio que aconteceu antes de Belém, como diz o nosso musical, que vai acontecer no sábado, no domingo à noite, como o pastor já falou. Ali antes de Belém, houve uma mudança de rota. Ali antes de Belém, José e Maria recebem uma palavra de Deus a respeito de um propósito que Deus tinha para eles. Irmãos, o que é interessante é porque nós, por conta, eu imagino, de toda a ideia, né, de um presépio, toda essa imagem linda que acontece no Natal, nós tiramos um pouco do olhar real para o que a história de fato mostra. Nós criamos uma narrativa e dificilmente nós olhamos para aqueles dois jovenzinhos, Maria e José não tinham 20 anos, quando receberam a imagem de um anjo na sua frente. O texto que nós lemos é a mensagem de Deus para dois jovens que receberam a notícia de que seriam pais do Messias, do Salvador que viria para resgatar o povo. Salvador esse alimentado e pensado na cultura judaica, muito esperado. Eu queria que você tentasse imaginar, como introdução dessa mensagem, a cabeça desses jovens que estavam noivos, segundo a palavra, que estavam com expectativas. Quem fica noivo tem expectativa, tem projeto, tem sonho. Mas, de repente, eles recebem a figura de um anjo, uma palavra diferente, acontece um milagre, a menina fica grávida sem ter tido relação com o seu noivo, e o noivo ouve isso e tem que acreditar nisso. É um ambiente um pouco confuso na cabeça desses jovens, e como pastor de jovens, eu acho que meu coração se inclina a tentar entender o que estava na cabeça deles. Quando nós lemos a Bíblia ela relata fatos dentro de um período de tempo considerável. Então existem fatos aqui, realidades que talvez estejam ocultas no texto, na letra, que nós vamos tentar entender para compreender como nós podemos experimentar Deus no controle dos nossos planos. Como que nós podemos viver quando Deus muda os nossos planos. Então a primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto, a primeira lição que eu consigo extrair desse texto, é que Deus constrói planos com bases diferentes. Deus constrói planos com bases diferentes. Todos nós, quando vamos projetar alguma coisa, nós avaliamos cenários. O fato de escolhermos e de projetarmos faz com que nós avaliemos cenários. Se você é um líder em alguma área da vida, em alguma empresa, por exemplo, você vai planejar 2026 e você vai olhar o cenário político, o cenário econômico, você vai olhar o cenário de equipe, o time que você tem na mão. Se você é pai de família, você vai olhar quais são os projetos da sua família, qual é o emprego, a renda que você tem, a capacidade de captação de recurso. Nós vamos olhando o cenário e nós vamos construindo os nossos planos com bases. E há, obviamente, característica dos líderes, características de cada indivíduo, que faz com que essas bases venham sendo transformadas. Por exemplo, o meu perfil de liderança faz com que eu busque líderes ativos, líderes dispostos a ter um nível de resignação maior, um nível de adaptação maior, um nível de intensidade maior, e a gente vai planejando. Porém, Deus, ele tem bases diferentes para a escolha e para a realização dos seus planos. E eu queria te convidar nessa hora a ser um pouquinho, trabalhar ali no RH espiritual celestial nessa manhã. Nós vamos tentar entender um pouquinho o processo de seleção de Deus, por exemplo. Se você fosse Deus, e me permita trazer essa ilustração nessa hora, quem você escolheria para ser Maria e para ser José? Vamos pensar bem. Nós estamos, perdão pela novamente ilustração, como Deus, escolhendo receptores humanos, pai e mãe, para que Jesus venha à Terra. Bom, vamos lá, nós vamos pensar certamente em alguém que tenha o quê? Maturidade. Nós queremos pais e mães, pai e mãe excelente. Nós vamos pensar em maturidade. Nós vamos pensar possivelmente em influência, liderança. Afinal, está vindo o príncipe da paz nesta terra. Nós vamos escolher pessoas que tenham possibilidade de ensiná-lo a liderar. Nós vamos tentar achar líderes influentes. Vamos tentar criar ali um DNA, uma possibilidade de que esse menino seja forjado por pais líderes, talvez pastores, por que não? Líderes de uma comunidade. Bom, se possível, já que nós estamos escolhendo, nós podemos também pensar em pais que tenham recursos para que esse menino possa estudar nas melhores universidades e escolas. Afinal, este é o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, o Emmanuel, Deus Prometido. Vamos lhe dar estrutura. Vamos pensar também em um bom plano de saúde. Afinal, um bom plano de saúde numa gestação é bem importante. E nós vamos, então, montando o nosso banco. Gente, sinceramente, talvez fosse por aí que a gente fosse escolher o pai e a mãe de Jesus. Porém, porque Deus tem bases diferentes, Ele vai no sistema oposto e Ele escolhe Maria e José, que, sinceramente, tirando todo o conhecimento histórico que nós temos, não seriam a nossa primeira escolha. Se nós fizermos uma análise muito sincera, e nós faremos, de quem era Maria e José, nós não planejaríamos aquilo que Deus planeja. O que significa que, por conta das bases diferentes, o nosso plano tende a seguir um caminho oposto, se for um plano apenas do coração humano. Quantas vezes na vida a gente planeja e a gente ouve assim, não, porque eu entendo do fundo do meu coração. Irmão, isso é importante, mas o coração do homem é enganoso. O coração do homem tem bases diferentes. E aí Deus entra em cena e escolhe José e Maria. Primeiro ponto, José e Maria não tinham maturidade. A maturidade, ela é algo que só vem com a idade. Uma vez eu ouvi do pastor Wander, quando ele dizia assim, sabe quanto tempo demora para preparar uma mensagem? Eu fui, né, 6, 7, 8 horas, na minha cabeça, ele, não, a vida inteira. A vida de um pregador monta a sua mensagem. Eu tenho 33 anos, estou indo ano que vem, tem 33? Tem, 33. Dá um confere, né, irmão, de vez em quando eu erro. Eu acho que eu tenho 25 ainda, acho que é mentalidade nova, graças a Deus. Eu, ano que vem, vou para o meu 9º ano como pastor, como pastor ordenado, com mais de 10 anos liderando já a nossa juventude. E eu lembro aquilo que eu fazia no começo. Irmão, eu tenho pena da galera, tem um povo que ficou comigo desde o começo. Meu Deus do céu. Eu mudei a juventude de lugar 70 vezes em 3 meses. Era agitado. A gente vai, como líder, aprendendo o tempo das coisas, vai aprendendo a lidar com a gente mesmo. Coisa que jovens de 16, 18 anos talvez ainda não saibam. José e Maria tinham esse perfil de idade. Eles não tinham maturidade de vida para carregar o que eles estavam carregando. Eles não eram casados. Se socialmente seria um problema, se fosse no nosso tempo, imagina hoje no nosso tempo, uma jovem da nossa igreja aparecer grávida, se de repente Deus entendesse o tempo de Jesus era esse. Aparece uma jovem de nossa igreja grávida, noiva, dizendo assim, fui engravidada pelo Espírito Santo de Deus. Está rindo, né? Não é uma história muito simples. Imagina no período judaico, no século I, eles não eram casados, eles eram noivos. Então Deus escolhe um casal de noivos para engravidar. Outro problema, eles eram pobres. Ah, pastor, mas aí a gente está conjecturando? Não estamos conjecturando. Em Lucas capítulo 2, mostra o momento em que José e Maria vão oferecer um sacrifício, oferecendo Jesus no altar do Senhor. E na descrição de Lucas, Maria e José entregam dois pombos como oferta pela vida de Jesus, como era o costume judaico. O problema é que Levítico capítulo 12, e a questão é que Levítico capítulo 12 instrui como deveria ser esse momento. Levítico capítulo 12 diz que uma criança, depois de passado um determinado tempo, ela deveria ser entregue ao altar do Senhor e os pais deveriam entregar um cordeiro, não dois pombos, a não ser que eles fossem pobres e não tivessem condições de entregar um cordeiro. Então, o que nós lemos em Lucas capítulo 2, por exemplo, que Lucas e Mateus eles vão ajudar muito a gente a entender esse texto, a entender a realidade de Maria e José, nos mostra que, historicamente, Maria e José eram pobres. Então, irmão, o RH celestial, Deus escolheu meninos inexperientes, não casados, pobres, vindo de uma família pequena, de uma aldeia pequena, de um lugar pequeno, para serem pais do príncipe da paz. O projeto tinha tudo para dar errado. O plano de Deus estava humanamente fadado ao fracasso, porque tudo estava errado, gente. Não havia perspectiva de que Jesus pudesse ser quem era com o background que ele tinha ali, com a estrutura base que ele tinha. Eles não, Maria e José não eram relevantes, não eram líderes, não eram mestres, não tinham alto status no povo, não eram muito conhecidos. Mas aí entra em cena o projeto de Deus. Porque num olhar humano é isso. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus não usa a nossa base. Qual base Deus vai usar, pastor, para os planos? Existem três atributos de Deus que são fantásticos. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Significa que Deus, por ser onipresente, está em todos os lugares. Ele vê todas as coisas, porque Ele é onisciente, Ele tem pleno conhecimento. O salmista vai dizer que ainda a palavra não chegou à nossa boca, mas Deus já conhece, porque Ele é onipotente. Ele tem todo o poder no céu e na terra. O poder de Deus que criou, colocou fundamento na terra, é o poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. Se Deus, então, Ele é onipotente, onisciente e onipresente, significa que Deus escolhe de acordo com o que Ele vê, de acordo com o que Ele sabe e de acordo com o que Ele pode. As bases de Deus são diferentes da nossa. Significa que Deus não viu Maria e José como dois meninos inexperientes pobres, não. Ele viu Maria e José como dois jovens, segundo o coração de Deus, quebrantados, dispostos a obedecer. Ele não viu Maria e José como dois meninos inexperientes que não tinham influência, não. Ele olhou para eles e entendeu que eles estavam prontos para marcar a geração deles, para serem pais e mães de Jesus. Porque quando Deus olha para a gente, Ele não vê o que nós vemos de nós. Deus, Ele vê aquilo que Ele vê. Deus, Ele faz planos com a sua base. Significa que aonde nós vemos fragilidade, Deus pode ver força. Que aonde nós vemos pobreza, Deus vê riqueza. Que aonde nós vemos fracasso, Deus vê vitória. Aonde nós vemos doença, Deus vê cura. Aonde nós vemos o improvável, Deus vê o escolhido. Aonde nós vemos morte, Deus vê vida. Aonde nós vemos derrota, Deus vê vitória. Porque o plano de Deus tem bases diferentes do nosso. E aí, quando nós, então, entregamos os nossos planos na mão de Deus, nós vamos ao segundo ensinamento desse texto. Se, em primeiro lugar, a base dos planos de Deus são diferentes do nosso, em segundo lugar, existe uma realidade a todos nós. Deus muda os nossos planos. Deus muda. Novamente, vamos tentar ter um olhar histórico para José e Maria. José, um homem comprometido, certamente um homem honesto, porque foi aceito pela família de Maria. Um homem bom, um homem de uma baita genealogia. Apesar de que é um pouco diferente, como a gente entende, mas José era um homem bom, um menino carpinteiro, trabalhador, havia pedido Maria em noivado, estava fazendo tudo certinho. Agora, deixa eu te contar algumas coisas sobre o noivado naquele tempo, no século I. Primeira coisa que a gente tem que entender que o noivado ele tinha um vínculo judicial, ou seja, o noivado naquela época ele era juridicamente vinculante. A partir do momento em que alguém ficasse noivo de uma outra pessoa dentro da cultura judaica, ele tinha um compromisso jurídico com aquela pessoa que garantia a ela leis, garantia a ela proteção. Então não é como hoje que apenas isso acontece no casamento. O noivado já havia, então, um comprometimento. Ele é quase equivalente em direitos para nós no que seria um casamento. O noivado era tão sério que exigia divórcio. Exigia divórcio. Num caso como o de Maria, por exemplo, José, ele poderia anular o casamento, mas exigiria dele divórcio. Divórcio esse que traria para Maria consequências gravíssimas. Maria seria vista como uma menina impura, não digna de casamento, abandonada pelos pais, mesmo grávida, não poderia trabalhar, certamente não casaria de novo. Um divórcio, naquela circunstância, iria fadar Maria a uma vida completamente estragada socialmente, sem visão de futuro. Mas era um direito de José. Na verdade, segundo a lei judaica, Maria, ela, se fosse acusada de adultério, ela poderia, a pedido de José, ser apedrejada. Porém, no século I, num governo romano, isso não iria acontecer, os judeus eles não tinham permissão para isso. Mas era isso que estava na cabeça de José. José recebe a notícia de Maria que ela estava grávida, e eu imagino uma confusão, porque José estava comprometido com um plano. José tinha um plano. Ele estava dedicado, ele tinha pago um dote à família de Maria. José estava firme no propósito de casar com Maria. Irmão, nós que já casamos, nós sabemos como é isso. Nós, homens, planejamos, nós queremos gerir o recurso, nós queremos jogar para a nossa família, e nós vamos projetando como nós seremos como pai, nós nos comprometemos com o plano. Ele estava completamente comprometido, até que Deus vem ao encontro de José e muda o que ele havia planejado, transforma o que ele havia sonhado, o que ele havia comprometido. Imagina a dor, a insegurança desse homem em ter que cuidar de um filho que ele não havia gerado, em casar com uma esposa a qual ele não poderia ter relações com ela até que ela pudesse parir Jesus. Gente, nós estamos falando de um homem, de um jovem, não estamos falando de um super-herói. Quando Deus muda os nossos planos, Ele muda planos ao qual nós estamos comprometidos com Ele. Quantas vezes nós não projetamos uma rota ministerial, por exemplo, e nós entendemos que aquela é a rota da nossa vida, uma rota profissional. Olha, eu vou trilhar uma carreira, eu fiz um plano de negócios pessoal, contratei um coach, planejei uma carta de investimentos, e nós estamos caminhando. Planejei uma faculdade para minha filha, uma faculdade para o meu filho, planejei a faculdade que eu ia fazer. Irmãos, os meninos hoje, no primeiro ano do ensino médio, já têm projetado a faculdade, aonde, como eles vão fazer. Tudo projetado. E aí nós entramos em 2025, comprometidos com o plano, firmados no propósito. Mas vem a voz de Deus e sopra uma rota diferente da sua. Eu não sei você, mas eu, no mínimo, fico extremamente vulnerável, sem saber o que fazer, porque eu havia planejado a minha vida para tal lugar, e de repente Deus joga para cá. José estava comprometido. José tinha um plano de família. Deus ia dar a família a José, mas havia uma intervenção no meio. Bom, e o que pensar de Maria? Afinal, certamente, em qualquer contexto, a gravidez ela é muito mais, ela afeta muito mais a vida da mulher, é claro. E nesse contexto judaico, isso seria ainda mais complexo, porque Maria, ela havia cometido, ela seria acusada, aliás, não cometeu, ela seria acusada de cometer um adultério, porque ela legalmente estava comprometida. Mas, além disso, Maria, por ser uma mulher prometida em casamento, ela carregava a honra de sua família. É isso mesmo. Uma mulher, quando ela casava, ela era mãe, ela estava honrando o nome e a história da sua família. Ela vivia sob fortes expectativas de pureza. Quando noivos, quando eles ficavam noivos, passava-se contra os historiadores a haver uma vigilância, gente, total sobre a vida deles. Então, Maria e José estavam sendo vigiados para que houvesse uma pureza. Pureza essa, que por uma cultura patriarcal pesava muito mais sobre as mulheres. Muito mais. A expectativa de pureza era muito grande em cima de Maria. Ela tinha proteção jurídica, mas pouca autonomia. Quem mandava era José. E havia um risco enorme. Se algo desse errado no noivado, as coisas não seriam boas. E, de repente, no meio dessa expectativa, Maria recebe uma voz, um anjo, e lhe diz: você será mãe e receberá o Filho de Deus na sua barriga. Quando, em Lucas 2, nós vemos a reação dela, ela fala o seguinte, Lucas 1, mas eu ainda sou noiva, eu ainda sou virgem. E o Espírito Santo diz que a presença do Senhor a cobrirá. Eu queria que você tentasse entender agora o nível de insegurança de Maria quando o plano mudou. Se José estava comprometido, Maria estava segura naquele plano. Mas Deus fez então uma intervenção, Deus mudou a rota. E Deus leva Maria e José para um lugar muito difícil. Isso é um fato. Por mais que eles tivessem e fizeram, aceitaram a vontade, e que jovens são eles, tenho orado desde que comecei a preparar esta mensagem, que o Senhor nos dê jovens com o coração de Maria e José. Coração obediente, coração de entrega. Mas isso não tira o fato de que eles estavam vulneráveis. Porque, de fato, quando Deus começa a mudar a rota da nossa vida, nós nos sentimos assim, inseguros, talvez perdidos. Mas existe um texto, o apóstolo Paulo escreveu, anos depois, em Romanos, capítulo 8, versículo 28, quando ele diz o seguinte: e sabemos nós que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E como um estudioso do texto, eu fui entender o que é o cooperam, contribuem. Irmãos, a palavra contribui, a palavra cooperam, todas as coisas cooperam, no grego, lá no Novo Testamento, é uma palavra grega chamada sinergeo, que deu origem à palavra sinergia. O que significa? Que todas as coisas convergem para o nosso bem. Que todas as mudanças, toda a mudança de rota, tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, como Ele muda a nossa história, coopera e converge para o nosso bem. Quer dizer que a mudança de Maria e José, talvez as inseguranças, talvez os momentos difíceis, estavam convergindo para que a salvação da humanidade pudesse ocorrer. Irmãos, o desconforto daqueles jovens, o grande desconforto, a insegurança, o risco que Maria corria, o risco que José corria, eram parte do plano de Deus para salvar a mim e a você nesta manhã. Porque existe uma realidade para nós, existe algo muito maior. Existe um propósito muito maior. Eu não preciso compreender o plano de Deus. Eu preciso apenas confiar que existe um propósito dado a Deus.
que a minha vida já está guardada nas mãos de Deus. Pode mudar a rota. Ei, você está planejando 2026. Deixa eu te falar um negócio. Deixa o planner um pouco de lado. Deixa o orçamento um pouco de lado. Bota em cima da tua mesa ali, na frente do computador, na frente do planner, a Bíblia aberta, a palavra de Deus aberta, e pergunte: Deus, o que o Senhor tem reservado para mim no próximo ano? Deus, o que o Senhor fez? Por que o Senhor mudou a rota do último ano? Porque a mensagem de Natal, o que nós vemos e ouvimos, nasce na mudança de plano de Maria e José. Aqueles jovens não entendiam, não podiam compreender, mas Deus estava traçando um plano muito maior que eles. Sabe, tem momentos da nossa vida, eu lembro no culto do culto de ano novo do ano passado. A gente estava em festa, todo mundo em festa, as cadeiras lá fora. A gente é um dos cultos mais lindos, é um dos meus top cultos da igreja. É especial demais, a gente fica aqui abraçando milhões de pessoas e volta um trilhares de perfumes para casa. É confusão danada e demora para sair, é maravilhoso. E aí a gente estava naquele clima de felicidade e tal, e a Raquel, minha esposa, ela chega em casa e fala: amor, Deus deu uma palavra para a gente esse ano. Eu, já que empolgado, falei: ah, vem Deus, vamos embora, estou pronto para receber a palavra. Aí já preparado nela. Então Deus falou para mim que a gente vai passar muita dificuldade nessa área da vida aqui. Foi, irmã, será que veio de Deus? Mas será que foi Deus? Ela falou: foi. E ele falou para a gente se preparar, porque essa área da vida aqui, ela vai ser muito difícil. A gente vai passar coisa que a gente nunca viveu. Meu Deus, que palavra boa, inspirada. Irmãos, de fato, nós passamos acusações que nós nunca vivemos, passamos muita turbulência ao longo de 2025, muita turbulência. Foi desconfortável, porque eu tinha planejado outra direção. Mas essa palavra, ela nasce realmente do coração do pastor. Porque eu sei, eu tenho vivido quanto é confortável, desconfortável Deus mudar a rota da vida. O quanto a gente fica vulnerável. O quanto a gente fica desconfortável e sem previsão de futuro. O quanto dói para um pai de família perder o controle. Mas eu também tenho experimentado as coisas convergindo para o bem da minha família. Deus ensinando, Deus mostrando, Deus tratando o caráter, porque aquilo que para o homem era morte, Deus começou a transformar em vida. Agora, qual que é a nossa reação na mudança de plano? Porque a nossa reação, e é o último ponto dessa mensagem, a nossa reação importa. Em primeiro lugar, Deus, ele tem bases diferentes. Em segundo lugar, Deus muda os nossos planos. Em terceiro lugar, a nossa reação importa. Bom, qual foi a reação de Maria? Maria recebe a palavra do anjo e ela olha para as possibilidades naturais. Eu sou virgem, não dá. E ela recebe uma palavra do anjo em que Deus faria aquilo que só Ele pode fazer. E a resposta de Maria foi se curvar aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. E ela não só fez isso, pastor Miquel, como ela escreve um cântico. Pessoas tementes a Deus, elas não apenas se curvam ao propósito de Deus, mas elas glorificam a Deus pelo cumprimento do propósito. Nós não dizemos só eis-me aqui, nós dizemos eis-me aqui, louvado seja o nome do Senhor. Nós dizemos eis-me aqui, louvado a Deus que me viu quando ninguém me via. Eis-me aqui, louvado seja Deus que me viu quebrado, que me viu humilhado, que me viu sem expectativa. Eis-me aqui, louvado seja Deus, porque Ele nos escolheu. Essa foi a visão de Maria. Mas houve a reação de José. Olha, irmãos, eu, como um homem, eu tentei muito imaginar nesses dias a cabeça de José ouvindo que a sua noiva estava grávida, mas que não era de ninguém, era do Espírito Santo. José tanto não entendeu, que a Bíblia, o texto que nós lemos, deixa claro para nós, que José vai secretamente pedir um divórcio. Gente, José era um homem muito íntegro, Porque essa postura dele, de pedir o divórcio, ela não era uma postura repugnante. Pelo contrário, ele ia diretamente para que Maria não fosse afetada. Ele era um homem muito bom. Um coração muito bom. Esse trecho aqui, para mim, ele daria uma mensagem sobre paternidade, sobre masculinidade, sobre casamento. Sobre a hombridade de um homem de cuidar da sua esposa, mesmo quando as coisas vão contra aquilo que ele mesmo quer. Ah, pastor, mas ele é um divórcio, irmão. Ele é um divórcio secreto. Ele estava cuidando de Maria até no pior momento da cabeça dele. Mas aí veio um anjo. E aí ele recebe a visita do anjo. O anjo estava rodando solto ali, né? Gabriel estava passeando ali, dando rolê pela região. Foi lá. Fala com ele. Ele muda o plano, que já não era ruim. Mas ele se curva. E ele muda a rota, porque tem uma realidade, irmão. A presença de Deus, ela muda a rota da nossa vida. Não tem como você experimentar da presença de Deus e a sua vida não mudar. Essa não é uma possibilidade. Porque você está tendo contato com a presença de um Deus santo, santo, santo. Um Deus poderoso. E nós somos humanos, carnais, pecadores. A rota da nossa vida, ela muda em contato com a divindade do Senhor. Se Maria se curvava dizendo, eis-me aqui. José mudava os planos naturais do coração. E havia decidido pagar o preço. Pagar o preço. Porque sabia e entendeu que Deus tinha um plano melhor. Mas sabe, existe um bônus na história. E eu não sei nem se exegeticamente eu posso fazer isso, mas vou fazer. Tem um bônus na história. Existe uma história que fica entrelaçada com a história de Maria e José. Você já reparou isso? Em Lucas, a palavra de Deus, ela entrelaça a história de Zacarias e Isabel. O anjo Gabriel passa também para falar com Zacarias. Isabel era prima de Maria. Ela e seu marido Zacarias eram muito idosos e ainda não tinham tido filho. De repente, Zacarias, ele recebe o anjo Gabriel, mesmo anjo. Falei, ele estava dando um rolê pela região. Mesmo anjo, foi falar com Zacarias. Sabe qual foi a postura de Zacarias? Ele olhou para as causas naturais. Ele falou assim, não dá. Não dá. Eu e minha esposa já somos muito idosos. Me chama a atenção porque, ao que eu percebo teologicamente, é como se houvesse o mesmo movimento acontecendo. Há um movimento espiritual acontecendo naquele momento ali. O anjo, o mesmo anjo, vai a Maria, vai a José e vai a Zacarias. Maria se prostra, louva ao Senhor. José muda a rota da vida, assume as consequências, mas Zacarias, ele preferiu a dúvida. E a história é que o Zacarias fica mudo até o nascimento do bebê. Existem pessoas que quando experimentam a mudança de rota, elas se calam. Calam as orações, calam os louvores, calam a sua própria fé, porque é improvável demais. Elas travam. Existem pessoas nessa manhã que não conseguem erguer a sua voz em adoração a Deus, porque Deus mudou a rota. Sabe, eu conversei com uma menina essa semana, pelo WhatsApp. Essa menina, uma menina muito relevante no meio da nossa juventude. Ela está cuidando da mãe com câncer num estágio muito difícil. E ela descobre que o pai também entra num estágio terminal de câncer, a qual quimioterapia não pode mais ser feita. Essa menina tem 23 anos, acabou de casar. Ela se lançou, está lá cuidando do pai e da mãe. E essa semana estava conversando, ajudando ela a manter um equilíbrio emocional, até porque, imagina. E ela, em lágrimas, me escrevia isso pelo WhatsApp, ela se perguntava, pastor, eu não entendo por que Deus está ferindo a minha família. Irmãos, Deus mudou a rota dessa menina. Quem que no primeiro ano de casado quer experimentar isso? O pai acabou de entrar com a menina no altar. Mas sabe o que nós estamos entendendo juntos? Que Deus já está dando uma oportunidade de pregar o Evangelho para toda a sua família. Porque ninguém da família dela confessou Jesus como Salvador. Jesus está dando oportunidade para que essa menina vá até a sua terra, olha só, volte à sua terra e seja profetisa da parte do Senhor, no meio das dores da sua família. Porque essa menina, de 23 anos, ela nos ensinou muito e tem ensinado muito a mim, que nos momentos em que Deus muda a rota, nos momentos em que a vida toma outro rumo, eu não posso parar de pregar o Evangelho. Eu não posso parar de louvar ao nome do Senhor, porque Deus tem um plano maior, Deus tem um plano melhor para nós. Pastor, mas as coisas desgovernaram lá em casa, Deus tem um plano melhor. Pastor, mas as coisas fugiram do controle, eu havia planejado, Deus mudou a rota do meu futuro, Deus tem um plano melhor, Deus tem um plano melhor. Eu vim aqui dizer para você nessa manhã que Deus não perdeu o controle da sua vida, que Deus não perdeu o controle da sua história, que Deus está cuidando, que o Deus que permite a doença é o Deus que cura, o Deus que permite a escassez é o Deus que provê, o Deus que mudou a rota de Maria e José foi o Deus que nos amou de tal maneira que deu seu único filho por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Eu não sei o motivo, mas eu sei de uma coisa, baseado na história de Maria e José, Deus tem um plano melhor, Deus tem um plano maior. E o que podemos fazer nessa manhã? Nós podemos nos calar como Zacarias. Mas voltando para a nossa história, eu quero te convidar a erguer um alto louvor e uma alta adoração como Maria, a se declarar dependente dos planos de Deus como Maria fez, a mudar a rota e aceitar a mudança como José fez. Eu não sei como você chegou aqui, como o teu coração chegou, mas eu vim dizer a você que Deus tem um plano, que ele ainda não terminou. Não precisa entender, irmão, só lembre disso, Deus tem um plano, Deus tem um plano para 2026, Deus tem um plano para a tua faculdade, Deus tem um plano para a tua família, Deus tem plano para o teu ministério. Vamos orar nessa hora, você pode baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Talvez alguns tenham chegado aqui com o coração apertado, perdidos. Mas nesta manhã eu queria te dar a oportunidade de se jogar nos planos de Deus, de se jogar aos pés do Senhor. De pedir a Deus que os planos dele sejam realizados na sua vida. Se existe alguém assim, levante sua mão, quero orar por você. Amém, amém, amém. Levante sua mão, meu irmão. Levante sua mão e diga: pastor, eu estou aqui. Deus, muda os meus planos. Amém. Pode levantar, meu irmão, já te vi atrás. Meu. Amém, amém. Levante sua mão e diga: Deus, muda os meus planos. Eu aceito. Amém. Vamos ficar de pé para adorar ao Senhor.
É só esperar acontecer.
Se você levantou a sua mão, eu quero te mandar vir aqui à frente enquanto nós cantamos. Nós ainda temos tempo para isso. Você levantou a sua mão, irmão, vem ao altar do Senhor. Esse é o momento em dizer a Deus: Deus, eis-me aqui, realize os teus planos. Vamos. Tem gente aqui à esquerda, lá no fundo. Vem, meu irmão. Vem.
Olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir.
Declare isso, é só esperar, é só esperar.
É só esperar.
Vamos, se Deus está falando com você, vem ao altar do Senhor. Vamos, pode vir.
És lacrimais, em paz, Senhor, olhar.
vamos adorar o Senhor.
Olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, e nada aí.
Vamos declarar isso todos juntos. Vamos.
Jesus, plano melhor.
Perfeita vontade.
Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita. Sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade.
Declare isso. Eu só quero a tua vontade. Assim na terra. Jesus, plano melhor. Jesus, plano melhor. Declare isso, vamos. Sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre os teus projetos, sobre os teus planos, sobre a tua história, sobre o teu futuro. Peça isso a Deus, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Peça isso a Deus, seja feita a tua vontade.
Seja feita a tua vontade, a tua só quero.
Pai, nessa manhã, nós nos colocamos diante da tua vontade. Nós abrimos mão nesta manhã dos nossos projetos pessoais. Deus, nessa manhã, diante do Senhor, no teu altar, nós declaramos vulnerabilidade aos teus planos, entrega ao Senhor. Deus, nós queremos pedir ao Senhor que nessa hora, faça na nossa vida a tua própria vontade, transforme, Deus, os nossos sonhos. Ah, Deus, existem pessoas conectadas com a gente, que têm recebido palavra de mudança. Ah, Deus, sopra no coração deles. Que há um plano melhor para nós nessa manhã. Aqueles que vieram à frente, Deus, corrige o plano, muda a rota. Mas acima de tudo, derrama a Deus coragem, força para cumprir os teus propósitos. Porque nós bem sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque nós sabemos que nada pode nos afastar da tua vontade. Cumpre em nós, Deus, nessa hora, tudo o que o Senhor tem planejado. Nós nos submetemos ao teu plano, o plano melhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar isso a Deus.
Jesus.
Volte para o seu lugar, irmão, cantando. Declarando essa verdade. Que a graça e a paz do Senhor, o nosso Deus, que as consolações do Espírito Santo, que os planos de Deus sejam derramados sobre nós, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém.